Paraná em Rede está de volta.
Começou a valer nesta segunda-feira a obrigatoriedade dos planos de saúde cobrirem os testes rápidos da Covid-19. Mas até mesmo para o teste que já entrou na lista desde o início da pandemia, há demora na liberação do procedimento e os pacientes podem ter que pagar o exame para só depois serem reembolsados.
No início da pandemia, a Agência Nacional de Saúde já havia incluído o exame que diagnostica se a pessoa está infectada com o novo coronavírus no rol dos procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde. A partir desta segunda, os planos devem cobrir também o teste rápido. Estes testes identificam se a pessoa tem um anticorpo contra o vírus no sangue, ou seja, inclusive se a pessoa já teve a doença anteriormente. A advogada Melissa Canda explica em qual situação o plano de saúde fica obrigado a garantir a cobertura da realização do exame.
Os planos de saúde também têm que dar cobertura para esse teste rápido que diagnostica a presença do anticorpo. Mas é importante ressaltar que esse exame ele é obrigatório desde que haja prescrição médica. Ainda que seja um exame que a pessoa possa ir numa farmácia e realizar, o plano de saúde só vai dar cobertura se houver uma prescrição médica.
A expectativa é que a partir de agora aumente o número de testagens para a Covid-19. No entanto, a advogada alerta que já há um atraso na liberação do procedimento.
O que é preciso ficar acompanhando de perto é se as operadoras vão dar vazão à demanda, porque, veja, os exames laboratoriais, eles precisam ser garantidos pelos planos de saúde no prazo de até 3 dias úteis. E a gente percebe que as operadoras não estão dando vazão para essa cobertura. Há muitos casos de pacientes já, em relação àquele exame do PCR que já estava no rol, que estão esperando há uma semana, 10 dias, para conseguir que a operadora libere o exame e não tem sucesso. Então, agora com a inclusão dos testes rápidos, vai então haver mais um aumento de mais essa demanda e as operadoras então precisam se organizar para dar vazão, né, a essa cobertura para todos os beneficiários que vão ter direito a realizar esses testes.
No caso de a operadora do plano demorar para liberar o exame, o paciente não deve esperar, como explica a advogada.
A partir da data em que o paciente solicitou autorização do exame para a operadora, ele vai ter um protocolo dessa solicitação. Se em 3 dias úteis a operadora não garantir a realização do exame, ele deve fazer um registro disso na ANS, em primeiro lugar, porque a ANS monitora o cumprimento dessas obrigações pelas operadoras. Então faz um registro na ANS de que esse prazo foi descumprido, a ANS vai vir até a operadora, vai até possivelmente multar a operadora, mas para que se dê efetividade, porque o que o paciente precisa realmente é realizar o exame. Se o paciente conseguir realizar o exame em caráter particular, ele conseguir fazer esse exame de uma forma mais rápida, então ele que faça o exame em caráter particular, pague o exame e na sequência ele vai ter direito a pedir o reembolso e a operadora vai ter que garantir o ressarcimento integral do valor que ele pagou o exame na rede particular.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Você também é uma das pessoas que teve seu relógio biológico bagunçado com a pandemia? O Dr. Luiz Nicolodi nos fala hoje sobre como acertar a rotina do sono durante o isolamento social.
Cuide-se!
Um dos aspectos essenciais para a nossa saúde, né, que eu considero um dos eixos principais para nós nos equilibrarmos em todas as funções biológicas do nosso organismo e nas funções mentais, é o sono. Então, o sono é um aspecto da saúde que tem sido muito discutido nessa época da pandemia. As pessoas passando por esse período da pandemia com mais ansiedade, mudanças de rotina, mudanças do trabalho, trabalhando em casa, muitas vezes acabaram se desorganizando no seu sono, nos horários do sono. Então, algumas dicas aqui para você que está tendo problema com essa questão. Primeiro, existem alguns hábitos que nós chamamos de higiene do sono. O que consta desses hábitos? hábitos da higiene do sono. Em primeiro lugar, é indicativo para sua saúde ir dormir entre 10 e meia, no máximo 11 horas. Isso seria o ideal, né? Aquelas pessoas que dormem depois da meia-noite já vão ter uma dessincronização com o relógio do dia a dia, do sol, da lua, né, da noite. Então nós precisamos respeitar esses ciclos biológicos, né, da natureza, para que a gente possa se harmonizar com eles. Então dormir mais cedo. Segunda dica é não comer antes de dormir. Então pelo menos umas 2 horas antes nós fazermos a última refeição do dia e depois apenas um chá, uma água. E claro, antes de dormir também passar no banheiro, fazer um xixi, para que a gente não acorde lá de noite com a bexiga cheia, né? E tenha que levantar e ir para o banheiro. Então essa é uma outra dica da higiene do sono. O sono em geral é importante que ele seja contínuo, que ele não seja quebrado durante a noite. Então se está acontecendo isso com você, é importante checar o que está acontecendo. Às vezes uma ansiedade, às vezes a bexiga, né, cheia, às vezes o colchão não está bom, o travesseiro. Então é muito importante investir num colchão de boa qualidade e também um travesseiro que se adapte bem à sua cervical, à sua coluna, que te dê conforto na hora de dormir. Outro aspecto fundamental para que o sono flua de uma forma mais saudável é nós diminuirmos a exposição à luz, principalmente à luz artificial. A luz da televisão, a luz do celular, do tablet, essas são as piores, né, para que o nosso sistema nervoso fique muito agitado, ativado. Então é muito importante a gente diminuir o uso desses aparelhos logo depois que o sol se põe. Então à noite, 6, 7 horas, se possível, o melhor seria não usar esses aparelhos, realmente dar um tempo, ficar mais em família, ler um livro, deixar uma luz de abajur no ambiente para que o nosso sistema nervoso já entenda que nós estamos em processo de desaceleração. Se nós tivermos um bom sono, uma noite de sono bem dormida, nós vamos acordar dispostos, com energia, e também o nosso rendimento vai melhorar muito, né? Então é muito importante observar esses aspectos. E a última dica que eu dou é levantarmos quando o sol nasce, né? Então o sol tem nascido agora no inverno, quase às 7 horas, um pouquinho antes. Então, se possível, acordar 6, 6 e meia no máximo, é um excelente horário para nós sincronizarmos o nosso relógio biológico com o relógio da natureza. Então isso vai trazer saúde e bem-estar. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Como usar a empatia para impulsionar as vendas, hein? Esta habilidade pode ser o diferencial no teu empreendimento neste momento de crise que a gente passa. Confira na reportagem de Graziane Giacomini.
Muito se fala em empatia, mas poucos sabem o significado real da palavra e qual a sua importância no mundo dos negócios. O conceito é muito antigo e utilizado por especialistas em vendas. A definição clássica de empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas quando se falam em vendas, as pessoas querem ser tratadas de forma exclusiva. É o que aponta o executivo, professor, autor e consultor em vendas, Cláudio Diogo. Para ele, a empatia é mais do que se colocar no lugar do outro, é entender perfeitamente qual é o lugar do outro.
Quando você consegue fazer isso, você consegue uma vantagem muito maior, porque os clientes querem gente que pense como eles e consiga resolver os problemas que eles têm. Então a empatia hoje, a definição mais moderna de empatia que existe, é você vai realmente ter uma vantagem competitiva quando você conseguir entender as dores do seu cliente e o cliente também conseguir entender que você vai satisfazer as dores, porque todos temos problemas.
O executivo explica que a empatia é uma habilidade que todos nós temos, que pode ser desenvolvida e deve ser utilizada pelas empresas de maneira franca para conseguir entender o que o cliente quer.
A empatia tem que ser treinada, a empatia tem que ser estudada, e ela tem que ser aplicada de uma maneira consciente. Às vezes pode existir a complacência, mas isso é um erro na utilização da empatia. A empatia é muito mais simples do que as pessoas podem imaginar. Ela é uma habilidade que todos nós temos, uns mais, outros menos, pode ser desenvolvida e deve ser utilizada pelas empresas de maneira franca.
Para maximizar as vendas, a melhor maneira é o vendedor mostrar ao cliente que se preocupa com ele. De acordo com Cláudio Diogo, há várias técnicas de treinamento para ajudar os vendedores na abordagem.
Uma das técnicas mais modernas que existem hoje é um negócio chamado story selling. É quando você usa uma história para mostrar ao cliente que você entende os problemas dele. Então você conta uma história aonde ele se vê utilizando o seu produto ou o seu serviço. Daí ele diz, uau, tá aí, é isso que eu quero. Quando a melhor história é aquela que você se vê dentro dela. Essa é uma das técnicas hoje mais modernas, principalmente com a mudança do mercado, onde as pessoas não têm mais um approach pessoal, através de conferências e tudo mais, tem se utilizado muito story selling para mostrar que você é empático.
De Curitiba, repórter Graziane Giacomini.
O Paraná em Rede desta terça-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. A partir de amanhã, é a minha colega Graziane Giacomini quem estará levando as notícias de todo o estado aqui no Paraná em Rede. Eu estarei de férias. A gente volta a se encontrar no final do mês. Até lá! Se cuida e cuide também da sua família. Um abraço!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.